Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Aqui quem fala é o Ederson Rodrigues.
E eu sou a Inara Alves.
Hoje é segunda-feira, dia 21 de setembro, e está começando mais um episódio do Direito ao Ponto. Nesse episódio 386, a gente começa com duas decisões do STJ, uma sobre direito do consumidor e outra sobre juízo competente para prosseguir com a execução trabalhista. Depois a gente passa para o TST, com uma decisão sobre arquivamento de inquérito policial, não afastar a dispensa por justa causa. Finalizamos no TJSP comentando uma decisão sobre bem de família. Quer saber mais? Então solta a vinheta. Iniciamos o programa com uma decisão da terceira turma do STJ sobre o comerciante ser responsável por levar o produto com defeito à assistência técnica. Vamos entender melhor. O julgamento se refere a um recurso especial interposto pela empresa Via Varejo. Essa empresa pleiteava a reforma do acórdão no TJ do Rio Grande do Sul. Essa decisão definiu que a empresa era responsável por encaminhar um produto com defeito à assistência técnica, além de ser condenada a pagar a indenização por danos morais coletivos e danos patrimoniais aos consumidores. No recurso, a empresa defendeu alegando que o CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, não estabelece a obrigação do comerciante em pegar os bens defeituosos, ou ainda, prestar assistência técnica no lugar do fabricante. A Via Varejo afirmou também que a legislação não dispõe sobre a obrigatoriedade de trocar produtos com defeito no prazo de 72 horas. Isso porque o CDC apenas estabelece a responsabilidade solidária se o produto com garantia não foi reparado dentro de 30 dias. O relator do caso alegou que o STJ já consolidou o entendimento sobre os casos que envolvem responsabilidade solidária nos temas de fornecimento. O entendimento do Tribunal Superior é que todos os indivíduos que auxiliaram a colocação do produto no mercado devem ser responsabilizados pelo vício do produto, como, por exemplo, o fabricante, o comerciante, o distribuidor, entre outros. O próprio CDC elenca essa solidariedade entre os integrantes da cadeia de fornecimento. Desse modo, a Via Varejo tem sim a obrigação de coletar os produtos com defeitos e encaminhá-los para reparo, ou seja, a empresa é obrigada a intermediar a reparação ou substituir o produto. O ministro destacou ainda que o objetivo do CDC é proteger o consumidor. Então, cabe a ele a escolha da melhor solução para a situação. O colegiado entendeu também que o prazo de 72 horas alegado pela empresa não é cabível, porque o consumidor pode, independentemente desse prazo de 72 horas, após a compra, levar o produto ao comerciante para ser encaminhado à assistência. Resumindo então, o STJ decidiu não reformar o acórdão, determinando que o comerciante é responsável por coletar o produto com defeito e encaminhá-lo para assistência técnica.
Vamos agora analisar outra decisão do STJ sobre juízo competente para prosseguir com a execução trabalhista. Olha só, no caso em questão, uma empresa teve uma ação de recuperação judicial deferida. Paralelo a isso, a empresa também era ré de uma ação trabalhista. Nessa ação trabalhista, após o trânsito em julgado, ou seja, após não ser mais possível interpor recurso, se iniciou a liquidação. A empresa então notificou o juízo trabalhista sobre a existência do processo de recuperação judicial e que não concordava com a liberação de depósitos recursais já realizados. A empresa alegou que os valores do depósito ainda pertenciam ao ativo patrimonial e, pelo fato do processo de recuperação judicial ter sido deferido, passaram à disposição do juízo universal. Entretanto, o que aconteceu foi que o juízo trabalhista deferiu o pedido do reclamante e liberou os valores depositados. A empresa, por não concordar, buscou o STJ para solucionar o conflito de competência. Para a empresa, o ocorrido se trata de antecipação de pagamento parcial de crédito sujeito à recuperação judicial. Assim, o relator do caso explicou que compete ao juízo da recuperação a execução de créditos líquidos apurados em outros órgãos judiciais. Diante disso, o entendimento do colegiado do STJ foi deferir parcialmente o pedido liminar da empresa, determinando a interrupção da decisão do juízo trabalhista sobre as constrições e depósito de valores recursais, pois isso poderia afetar o patrimônio da empresa.
Passamos para o TST com uma decisão da segunda turma sobre arquivamento de inquérito policial não afastar a justa causa. O julgamento se refere a um recurso de revista interposto por um ex-diretor de uma multinacional. O ex-trabalhador pleiteava a conversão da dispensa por justa causa. Isso porque o inquérito policial que foi aberto contra ele foi arquivado por falta de provas. A primeira instância e o TRT da segunda região determinaram ser válida a dispensa por justa causa porque ficou confirmado pela perícia as irregularidades contábeis que foram cometidas pelo diretor, que ocasionou o pagamento de bônus indevidos a diversos executivos. No recurso de revista interposto no TST, o ex-diretor apresentou a decisão de esfera criminal em que o inquérito policial foi arquivado a pedido do Ministério Público. Esse inquérito apurava o crime de falsidade ideológica, mas por falta de provas, foi arquivado. O ex-diretor alegou que a decisão penal deveria ser apreciada pelo TST. A relatora do caso explicou que a jurisprudência do STJ já consolidou o entendimento de que a decisão na esfera penal pode repercutir nas outras esferas se há os seguintes requisitos: 1. Reconhecimento da inexistência do crime, ou 2. Comprovação da negativa de autoria, em sentença de mérito no processo penal. Para a ministra, no caso em que a gente está analisando, o diretor não foi absolvido, né? O que houve foi apenas o arquivamento do inquérito. Desse modo, o arquivamento não é suficiente para afastar a dispensa por justa causa. E, além disso, o ex-diretor também cometeu outras falhas que levaram à dispensa. Resumindo, a segunda turma do TST indeferiu o recurso do ex-diretor, determinando a prevalência da dispensa por justa causa.
Finalizamos o programa no Tribunal de Justiça de São Paulo com uma decisão sobre possibilidade de penhora de bem de família. Olha só, no caso em questão, uma mulher morava em um imóvel que foi penhorado por dívida do seu ex-marido. Ela alegou que se tratava de um bem de família e que não poderia ser penhorado. Vale lembrar que a doutrina e a legislação estabelecem como regra geral que o bem de família é impenhorável, ou seja, não pode ser dado em garantia. Na primeira instância, o pedido foi acolhido e o magistrado considerou a casa impenhorável, pois a dívida em questão não é uma exceção legal para que o bem seja suscetível à penhora. Por conta disso, a empresa credora interpôs recurso. O desembargador alegou que, mesmo antes da constrição do bem, a mulher já residia no local, sendo configurado sim o bem de família. No entanto, por se tratar de um imóvel avaliado em aproximadamente 4 milhões de reais, mesmo que reconhecido como bem de família, poderia ocorrer a penhora ou alienação. O colegiado reforçou que isso só acontece em casos excepcionais e que, mesmo que ocorra penhora, deve ser assegurado ao devedor ou ao terceiro meeiro a garantia da reserva de parte do valor alcançado. Isso é importante para que o indivíduo adquira outro imóvel que assegure a dignidade da família do devedor, mesmo que o bem não seja tão luxuoso quanto o anterior. Assim, o entendimento foi pela expropriação do bem para a quitação da dívida, sendo que haverá a extinção da dívida e a mulher poderá adquirir outro imóvel para a garantia de um lar digno. Então é isso por hoje, pessoal. Está acabando mais um episódio do Direito ao Ponto. Contamos com o roteiro meu. Mas antes de se despedir, venho lembrar vocês que o Trilhante lançou um novo aplicativo chamado OAB Diário. É uma nova plataforma de estudos que vai te ajudar a estudar para a OAB de uma forma simples, didática e com muito conteúdo. O aplicativo já está disponível para download nas principais plataformas para Android e iOS. Não deixe de conferir e dar seu feedback para a gente. Para mais informações, acompanhe nossas redes sociais, no Instagram, @OABDiarioAPP, no Facebook e no Twitter. Agora, voltando ao podcast, é sempre bom relembrar que ele está disponível no iTunes, Spotify, Google Podcasts e todos os agregadores de podcast do Brasil e do mundo. Estamos também no site trilhante.com.br/podcast. Você pode nos acompanhar no Instagram, @trilhante, no Facebook e no YouTube. Os links estão na descrição desse episódio. Manda seu alô pra gente. Dúvidas, sugestões e críticas. Estamos sempre disponíveis para te ouvir. Aquele abraço, um excelente dia e uma ótima semana. Tchau!